Giro CBN Esportes. A programação esportiva local e regional, com os resultados das competições, entrevistas e análises. Giro CBN Esportes, de segunda a sexta, às 4h35 da tarde. Apresentação, Ricardo Silveira.
Grande abraço a você, segunda-feira, 28 de outubro de 2019. Estamos no ar, a partir de agora, na CBN Vale do Iguaçu, para uma nova edição do Giro CBN Esportes. Até às 5 da tarde, você confere com a gente o que é destaque no esporte local, nacional e também internacional. Dudu Guerreiro, boa tarde, e o seu destaque para o programa de...
Boa tarde, Ricardo, boa tarde, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Meu destaque é o Flamengo, que ontem venceu mais uma partida, como é de rotina, e continua mais líder do que nunca. Não jogou tão bem, mas foi eficiente mais uma vez o Flamengo. Gol do Arrascaeta, que era dúvida, inclusive, para o jogo, e com isso o Flamengo mantém 10 pontos na liderança do brasileiro.
Também vamos falar, claro, do melancólico domingo no estádio municipal Antíoco Pereira, o não comparecimento da equipe do Grecal, o qual armou uma confusão danada aí nessa reta final de campeonato paranaense, colocando até em xeque a semifinal do próximo fim de semana. Fim de semana, a previsão de início da semifinal do campeonato paranaense, mas em razão deste imbróglio, né, que define o quarto classificado, ou Iguaçu ou Andraus Brasil, a semifinal pode, pelo menos uma delas, acabar não acontecendo neste fim de semana. Mas vamos, ao longo do programa, explicar para você. Claro, também destaque para o campeonato da cidade de Nova Vitória, os jogos da cidade. Ontem a modalidade de futebol de campo fez parte do cronograma, e os detalhes você confere na edição de hoje do Giro CBN Esportes, que está no ar.
CBN Vale do Iguaçu.
A gente começa com o Inter Associações, Dudu. O campeonato de futebol de campo teve sequência no dia de ontem?
Teve sequência ontem, tivemos então alguns jogos lá no estádio Álvaro Randon. Foram três jogos que aconteceram ontem, dois no período da manhã e um à tarde. Tivemos um empate entre 4-4 entre São Sebastião e São Basílio Magno. Sagrada Família e São Brás terminou 6-1 para o São Brás. E a equipe do Ponte Nova fez 8-0 no Jardim Muzolon.
Então tá aí os resultados do Campeonato de Futebol de Campo, jogos da cidade de União da Vitória, temporada de 2019. Lembrando que outras modalidades vão fazer parte ainda do cronograma de disputas já para as próximas semanas, e gradativamente vamos trazendo as informações aqui na programação da Rádio CBN. E destaque para a DAB Bituruna Futsal, que já estava fazendo história, né, ao chegar à fase de oitavas de finais do Campeonato Paranaense de Futsal, ampliou esta condição histórica. Está nas quartas de finais. A DAB Bituruna já havia vencido o jogo de ida contra a Araucária pelo placar de 6-3. E no sábado, com grande público no ginásio Paulo Roberto Gayer, atropelou o Araucária pelo placar de 8-1. A sonora goleada conquistando essa classificação para as quartas de finais. E a DAB Bituruna terá agora como adversário o time de Itaipuândia. E o primeiro jogo é sábado, hein? No ginásio Paulo Roberto Gayer, em Bituruna. Rodada já homologada pela Federação Paranaense de Futsal. Então, o primeiro jogo, sábado, 2 de novembro, 8h30 da noite, ginásio Paulo Roberto Gayer, a DAB Bituruna contra a equipe do Itaipuândia. E no dia 9 de novembro, o confronto de volta lá no ginásio Irineu Friedrich, na cidade de Itaipuândia. Então a DAB Bituruna fazendo uma grande campanha neste paranaense, e sempre é importante lembrar, né? A equipe fez um primeiro turno da primeira fase muito ruim. Terminou na lanterna da chave e fez uma reação impressionante do segundo turno, inclusive com vitória diante de União da Vitória no ginásio Isal Pastus. Então, uma arrancada impressionante da DAB Bituruna, que já está há alguns anos, né, participando dessa série bronze do Campeonato Paranaense, e agora colhendo os frutos, chegando a uma fase de quartas de finais. Então, os próximos dois sábados, com os jogos de ida e volta Bituruna e Itaipuândia, sábado em Bituruna, dia 9 de novembro, o confronto de volta lá em Itaipuândia. E lembrando que as semifinais têm datas de 16 de novembro, o jogo de ida, 23 de novembro, o jogo de volta. E as finais, dias 8 e 15 de dezembro. 8 e 15 de dezembro, as datas finais do Campeonato Paranaense de Futsal, chave bronze. Lembrando que a decisão prevista para um domingo, né, fugindo do habitual sábado, pelo menos esse é o cronograma preliminar aí da Federação Paranaense. Claro que pode acontecer alguma alteração de acordo com alguma necessidade nas próximas semanas. Mas reta final, quartas de finais, e a equipe de Bituruna presente com boa participação e perspectivas de chegar longe, mais longe ainda no campeonato Série Bronze. 4h40, saindo do futsal, vamos falar do futebol de campo, fim de semana, a última rodada do Campeonato Paranaense de Futebol Série C. Não é? A bronze é para o futsal, mas no Paranaense de Futebol de Campo, denominado como Série C, e uma rodada que já começou esvaziada, não é? Com o cancelamento do jogo entre Campo Mourão e Cambé, inclusive a exclusão do Campo Mourão, todas as equipes que haviam vencido o Campo Mourão acabaram perdendo seus pontos. E por ironia, o Iguaçu havia vencido o Campo Mourão pelo WO, né? Então, essa condição na equipe de Unanda Vitória. Então, Campo Mourão e Cambé. O aliás, Campo Mourão.
Portuguesa Londrinense,
né? Campo Mourão e Portuguesa Londrinense. O jogo acabou sendo cancelado, isso já na quinta-feira, quando foi homologada a rodada. Outra situação também que foi confirmada de maneira antecipada foi o WO no jogo entre Colorado e Arapongas. 3-0 para o time do Arapongas. Uma situação diferente à vivida pela equipe do Iguaçu. Nos jogos que aconteceram, 5 eram programados, só 2 teve bola rolando, hein? A equipe do Araucária, de virada, goleou o Verê pelo placar de 4-1 e o Azures venceu o Cambé pelo placar de 2-0. No Antioco Pereira, tudo estava pronto para o confronto entre Iguaçu e Grecal. Iguaçu perdeu a vitória e torcendo por um tropeço, ou do Verê, ou da equipe do Azures para chegar à semifinal do Campeonato Paranaense. Um aconteceu, foi a derrota do Verê, o Azures acabou vencendo o seu jogo. Porém, o Grecal, que já estava nas últimas semanas aquela dúvida se viria ou não para a União da Vitória, acabou concretizando isso e não compareceu. Inclusive, muita apreensão por parte de diretores do Iguaçu, desde as primeiras horas da manhã de domingo, fazendo os contatos com os diretores do Grecal para confirmar a vinda deles aqui para a União da Vitória. Inclusive, até um restaurante aqui de União da Vitória já estava preparado para receber os atletas para o almoço. Porém, a delegação saiu lá de Campo Largo somente às 11h30 da manhã. Para chegar em cima da hora, né, com duas vans, trazendo os atletas e também a comissão técnica do Grecal aqui para o município de Nova Vitória. 13h20 da tarde, as equipes, aliás, o Iguaçu entrou em campo com o quarteto de arbitragem, o protocolo foi cumprido, a execução dos hinos do Brasil e também do estado do Paraná, e na sequência do regulamento estabelecido o prazo de 30 minutos para a chegada do time do Grecal. Passados esses 30 minutos, quando o árbitro já se preparava ali para a saída simbólica do time do Iguaçu para o jogo, decretar o WO, um aviso da Federação Paranaense de Futebol para que fosse dado mais 30 minutos de tolerância para que a equipe do Grecal pudesse chegar à União da Vitória. Ou seja, o jogo deveria ter iniciado às 13h30 da tarde, a espera aconteceu até às 4h30. Por volta das 4h30, torcedor preocupado não só pela questão da ausência do Grecal, como também com a chuva, né, que chegou forte ontem, trouxe diversos prejuízos, inclusive, para aqui o Vale do Iguaçu. 4h30 da tarde aconteceu a saída simbólica e o Iguaçu foi decretado o vencedor momentaneamente, né, pelo placar de 3-0 com a ausência da equipe do Grecal, que durante essas horas acabou comunicando de que teve problemas mecânicos, inclusive fotos começaram a circular aí pelas redes sociais dos veículos, né, com problemas estacionados lá na rodovia. A equipe nem bem saiu ali de Campo Largo, os veículos já apresentaram problemas e comprometeu, segundo eles, a vinda aqui para a União da Vitória. Vamos primeiro acompanhar o que disseram alguns jogadores do Iguaçu para a reportagem aqui da Rádio CBN e na sequência a gente conversa com o Dudu o porquê desta polêmica, desta possibilidade do Iguaçu não disputar a semifinal. Acessando agora o site da Federação Paranaense, consta Iguaçu em quarto lugar como vencedor do jogo contra o Grecal. Mas esse cenário pode mudar já já, logo após as entrevistas a gente explica porquê. Confira.
Deixa eu conversar aqui com os jogadores do Iguaçu, Alex. Nós vemos aí que um caso realmente até triste, né, Alex? Uma situação terminar aí uma fase de classificação dessa maneira, né?
Lamentável, lamentável. Clubes como esses aí não podem nem existir em nenhuma parte do Brasil. Não sei nem o que falar, é triste. Um time como o nosso, uma diretoria séria, que trabalha sério. Infelizmente acontece isso, agora a gente tem que depender de dois resultados aí que está acontecendo agora, mas vamos torcer para que dê certo.
Tá certo, aí o alerta ficou. Adriano, nós vemos aí que, como falava o Alex, né, uma equipe dessa não pode nunca mais participar, principalmente no futebol profissional, né? Infelizmente é de se lamentar isso, né, Adriano? Boa tarde.
Boa tarde, com certeza, né? Não é só eles, né? Tem mais gente envolvida, outros clubes, né? Como eu falei, a federação aqui não valoriza, não investe em nada e pessoas que nem entram em campo comandam o nosso futebol. É triste, lamentável, né? Eu digo que é um dia muito triste assim para o futebol, né? Para todo o evento e esforço que o Iguaçu tem feito e ter acontecido tudo isso.
Aí as palavras do Adriano. Sabiá, nós inclusive conversamos com o Adriano, conversamos com o Alex. É uma situação realmente que a gente se vê pouco dentro do futebol brasileiro, né? Você já rodou muito pelos clubes, principalmente os clubes enfrentando clubes um pouquinho menores, mas você nunca tinha visto uma situação dessa, né?
Não, realmente é a primeira vez que eu tô vendo isso, vendo aí. Fico triste mesmo pelo campeonato, pelo futebol, por todo mundo ter trabalhado a semana inteira para esse jogo, tava todo mundo confiante também em que a gente ia vencer e os resultados iam acontecer. E acontece isso, né? Então poderiam ter avisado antes, né? Essa história que deu acidente, eu acho que não é verdade, porque tem um primo meu que tá aqui, que veio de São Mateus do Sul também, e tá aqui, né, torcendo. Mas infelizmente o futebol tem isso aí também, nessas pilantragens, né?
Então tá aí, né? Depoimentos fortes aí dos jogadores do Iguaçu após a confirmação da não presença do Grecal. Por que que tá acontecendo essa novela? Pelo seguinte, né? O Iguaçu foi decretado momentaneamente o vencedor do jogo, consta lá no site da Federação Paranaense o placar de 3-0, estabelecido o WO. Porém, como há possibilidade de exclusão da equipe do Grecal, do Campeonato Paranaense, com essa exclusão, todas as equipes que venceram o Grecal, que somaram pontos diante da equipe de Campo Mourão, perderiam esses pontos, porque seria como se as partidas não tivessem existido. Não é como se o campeonato tivesse somente 9 equipes, porque o Campo Mourão também foi excluído. Era como o campeonato tivesse somente 9 equipes e os jogos contra o Grecal não aconteceram. E no caso do Andraus Brasil, que é a equipe que pode ser beneficiada com uma reviravolta no Campeonato Paranaense, vamos até buscar aqui o histórico, né, o resultado do confronto entre essas duas equipes, foi 1-1. Então, no caso, o Andraus Brasil perderia um ponto somente deste confronto contra a equipe do Grecal. O Andraus cairia para 14 pontos. Já o Iguaçu perderia 3, cairia para 13. Então, por isso, há este imbróglio, não é, envolvendo Iguaçu e Andraus. Os três primeiros já estão definidos. Araucária com 21 pontos, Arangas com 19 e o Azures com 18. Essas equipes perdendo também 3 pontos não vai mudar a configuração dessas três primeiras colocações. O que muda é com respeito ao quarto colocado. Iguaçu no momento quarto lugar com 16 pontos, Andraus Brasil em quinto com 15 pontos. Em caso de alteração, retirada de pontos das equipes que entraram em campo e venceram ou no caso empataram com o Grecal, o Iguaçu, como venceu teoricamente ontem, perderia 3 pontos, cairia para 13, e o Andraus perderia 1 ponto, já que o jogo contra o Grecal foi empate. Então, por isso que há este imbróglio que deverá ser definido pela Federação Paranaense de Futebol, no máximo até amanhã, ou, quem sabe, até quarta-feira, em razão até, né, Dudu, de homologar a rodada, a questão das equipes, né, se organizarem, vindo para dos ingressos para a semifinal prevista já para o próximo fim de semana.
É, de fato existe todo um planejamento, né, em volta de uma semifinal, né, já chega as quatro melhores equipes da competição, então a gente sabe que a organização, também a questão de treinamentos, inclusive hoje o Iguaçu está treinando neste momento, né, ali no estádio Antioco Pereira, no campo de suíço que fica em anexo ali ao Antioco, né, no Antioco está tendo o jogo das categorias de base, mas o Iguaçu segue lutando aí pelo seu direito. Na verdade, o que o Iguaçu pode sofrer é uma injustiça, se é que a gente pode falar isso, porque o Iguaçu, ele entrou em campo ontem e caso, né, a equipe do Grecal viesse para dentro da vitória, certamente o Iguaçu deveria ganhar os 3 pontos, porque é uma equipe muito superior. A tabela mostra, né, o Grecal não ganhou nenhum jogo na competição, então a tendência era de uma vitória do Iguaçu, e nesse momento o Iguaçu já está pensando no Araucária, que seria, né, o adversário do Iguaçu nas semifinais. Todo esse problema se dá, né, por conta de uma má organização, de uma falta de compromisso, né, por parte dos dirigentes, que no início do campeonato, antes, aliás, do campeonato, eles se reúnem, tem aquela comissão ali para decidirem, né, o regulamento, as questões, e o time dá a palavra, né, de participar do campeonato, de honrar aí suas partidas, mas não é o que aconteceu nem com o Grecal, nem com o Campo Mourão, duas equipes aí que já levaram 2 WOs e estão eliminadas praticamente. O Grecal ainda tem que analisar essa situação, né, porque parece que o time estava tentando mesmo vir para a cidade, tem que ver essa questão aí das vans, se de fato aconteceu mesmo a van estragar. Então é uma questão aí que tem que ser investigada. O Iguaçu tem o direito dele de protestar, de buscar aí, o pessoal fala no tapetão, mas não é, o Iguaçu vai buscar o direito dele, porque é uma equipe que honrou todos os seus compromissos e que merece aí estar nessa quarta colocação.
A questão também que vão circulando aí nas redes sociais, muitos áudios, muitas informações que não necessariamente condizem com a verdade, né? Então o torcedor, claro, está naquela expectativa de o Iguaçu garantir a classificação, acontecer o jogo no próximo domingo contra o Araucária, mas é um assunto bastante delicado, porque nessa hora não é nada impossível alguém gravar um áudio aí e soltar no WhatsApp, né, nos grupos, né, das redes sociais. Então, claro, que haverá uma investigação por parte da Federação Paranaense para saber se houve realmente esse problema no transporte da equipe do Grecal, que impossibilitou a vinda aqui para a União da Vitória, e a definição mais rápido possível do quarto colocado, né, nesse campeonato paranaense. Seguindo o que está programado, acontece de momento, o Iguaçu vai terminar em quarto lugar nesse campeonato e no próximo domingo em Araucária, no estádio Antioco Pereira. Mas há essa possibilidade de uma reviravolta da exclusão do time do Grecal. Daí não é só por envolver o Iguaçu ou envolver o Grecal, mas o regulamento estabelece isso. Quando as equipes são excluídas, há uma exclusão, todo mundo perde ponto. É como se o confronto não tivesse acontecido. Segue o regulamento. Se caso acontecer isso, não significa que a Federação Paranaense quer punir, evidentemente, o time do Iguaçu. É o seguimento do regulamento. Mas o que será investigado, o que vem à tona, é se foi uma questão proposital ou realmente aconteceu uma fatalidade, num problema mecânico nos veículos da equipe do Grecal. Mas independente disso, a equipe também deixar para sair 11h30 da manhã para um confronto às 13h30 da tarde, o Iguaçu não foi para Colorado, o embarque aconteceu à meia-noite de sexta para passar. A equipe realizou, inclusive, até um treinamento lá na cidade de Colorado para o jogo que aconteceria no domingo. O Grecal, por mais que estivesse eliminado, né, deveria ter tido também uma organização para evitar qualquer tipo de imprevisto. Até a gente mesmo, quando vai viajar, é passível de ter algum problema mecânico no veículo, comprometer, né, o destino final. Mas acabou acontecendo uma desorganização também por parte da equipe do Grecal. E ainda, já pensando no ano que vem, fundamental um posicionamento mais firme por parte da Federação Paranaense de Futebol nos arbitrais e estabelecer isso às equipes, que devem cumprir o campeonato do início ao fim, tendo ou não possibilidade de classificação. Porque foi uma festa de WO, de equipe não comparecendo nessa Série C do Paranaense, hein, Dudu?
Equipes que se dizem profissionais, mas que a atitude é de time amador. A Federação Paranaense já teve esse problema na Série B, Ricardo. Se a gente for buscar aqui o histórico, que time teve perdendo pontos, teve time que terminou com pontuação negativa. Foi o caso do Irati, de escrever jogador irregular, de ter situação aí de entregar jogo. Então a situação aí que é um vexame para uma federação tão competente, que é a Federação Paranaense, já se caracterizou ao longo dos anos, mas que isso vai se perdendo com esse tipo de atitude, né, das equipes, e que a federação não tem o rigor necessário de punir, de afastar as equipes, de suspender as equipes de suas competições. Então precisa um pouco mais de rigor. É claro, essa situação do Iguaçu, o time vai ser prejudicado, mas a gente, até como você falou, o Iguaçu foi lá para Colorado na sexta-feira, já o jogo era só no domingo, mas não só para Colorado. Todas as viagens o Iguaçu realizou com um dia de antecedência. Então, para evitar essas questões, né, de acontecer um acidente, todos estão, pode acontecer com qualquer pessoa isso, mas o Iguaçu ele já estava com uma preparação muito boa, né, então teve essa competência, fez uma gestão muito boa nesse ano, foi profissional, mas no final ele acaba sendo prejudicado por uma equipe que foi amadora. Então acaba sendo até injusto, né? Como eu comentei, seria uma injustiça, né, com o Iguaçu, o time ser eliminado por conta dessa questão. Porque se o Grecal viesse ontem para a União da Vitória e o Iguaçu vencesse o jogo dentro de campo, o Iguaçu estaria classificado. Até porque o Verê perdeu em casa, então seria uma rodada ideal para o Iguaçu, né? Mesmo com a vitória do Azures contra o Cambé, porque a gente até contava com isso, porque o Azures é um time superior. Mas como aconteceu toda essa questão, o Iguaçu sairia prejudicado sem dever nada.
Vamos acompanhar então os desdobramentos desse imbróglio, né, que mancha o Campeonato Paranaense, e não é de hoje, né? Ou na primeira divisão, ou na segunda, ou até mesmo na terceira. Sempre acaba acontecendo ali uma questão que envolve Tapetão, ou que acaba comprometendo o andamento tranquilo, né, do campeonato aqui no estado do Paraná. A diretoria do Iguaçu já mobilizada, o setor jurídico fazendo contatos constantes, né, com a Federação Paranaense para os desdobramentos e com relação a este caso. E claro, os detalhes você confere também na programação da CBN. Intervalo agora 4h56, na volta, reta final aí da nossa programação.
CBN Vale do Iguaçu. CBN Vale do Iguaçu.
4h58, reta final aqui do Giro CBN Esportes. Tempo para falarmos ainda da Fórmula 1. Fim de semana, ontem aconteceu o GP do México, não é? Lewis Hamilton venceu, mas não levou ainda o título de maneira antecipada, como havia a expectativa. Inclusive, ao longo da semana aqui no Giro CBN Esportes, foi abordada a possibilidade, a dificuldade de Hamilton vencer lá no México, mas acabou contrariando essas previsões, não é, Álvaro Moreira? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Exatamente. Era improvável a vitória do Hamilton nesse GP lá no México. Acabou numa tática da Ferrari, novamente prejudicando o Leclerc, e a vitória acabou ficando para o Lewis Hamilton, a 86ª, se não me engano, e 4 pontos são para o Hamilton do hexacampeonato.
Então no próximo fim de semana nos Estados Unidos a tendência é sacramentar, né?
Muito provavelmente, a não ser que o Bottas vença e o Hamilton chegue lá para trás, em terceiro, quarto, quinto, aí ele deixa para o Brasil, que era onde a gente gostaria muito de ter, né, Ricardo?
Exatamente, poder coroar é a prova aqui no Brasil, né?
Exatamente. Final da corrida ontem, Ricardo, Hamilton em primeiro, Vettel em segundo, Bottas em terceiro, isso adiou. Se o Bottas chegasse em quarto, ele já seria o hexacampeão. Leclerc chegou em quarto, Albon num quinto lugar maravilhoso, e o Verstappen em sexto lugar, apesar de ter batido com Hamilton na largada e furado um pneu dele, ficou em último lugar, colocou pneus novos e saiu, não trocou mais pneus, que ele já tinha feito a troca de pneus, e ainda acabou chegando em sexto lugar. Ricardo.
Então no próximo domingo, grande expectativa de grito de é campeão no Mundial de Fórmula 1 no GP dos Estados Unidos.
Muito provavelmente. E merecido.
Com certeza. Ao longo da semana falamos mais aí da Fórmula 1. Obrigado, Álvaro. Até a próxima.
Abraço, Ricardo. Abraço, ouvinte da CBN Vale do Iguaçu.
Tempo ainda, Dudu, para te falar os resultados do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Como é que foi a rodada?
Rodada 28 começou no sábado com Ceará 1, Vasco 1, Corinthians 0, Santos 0, Bahia 2, Internacional 3, Fluminense e Chapecoense 1-1. Também tivemos um empate em 1-1, Cruzeiro e Fortaleza, o reencontro do Cruzeiro ali com o Thiago, aliás, do Thiago Neves com o Rogério Ceni.
Mas não abraçou ele, né?
Não fez nem questão de cumprimentar. Uma polêmica muito grande. Ontem tivemos o Grêmio se recuperando, fez 3-0 no Botafogo, São Paulo 2-0 no Atlético Mineiro, Atlético Paranaense de virada 4-1 no Goiás, e à noite tivemos a vitória do Palmeiras, dramática, 2-1 em cima do Avaí, e o Flamengo também foi sofrido, 1-0 apenas no CSA.
Jogo do Palmeiras, a polêmica com o pênalti, né, assinalado pelo VAR. O Deverson caiu no Orlando Scarpelli e o árbitro marcou lá na ressacada, né, no outro estádio. Porque, meu Deus, o seu Deverson pode fazer nada sincronizado, já que estava uma chuva danada lá em Florianópolis e o cara nem encostou no Deverson, gritou perto dele e caiu, o juiz deu pênalti. Valeu, Dudu, obrigado e até amanhã.
Valeu, Ricardo, grande abraço a todos, até amanhã.
Amanhã estaremos de volta aqui na CBN com outras informações para você. Grande abraço e até lá. Música.